Bom dia, Adriano. Bom dia, Jocasta. Bom dia, ouvintes do Informativo Dom Bosco. Ao completar 6 meses de governo, a presidente Dilma Rousseff coleciona algumas crises políticas, boa popularidade e um jeito mais pragmático de governar. Segundo dados do Instituto FSB Pesquisa, Dilma tem tido 27% menos espaço na mídia que o ex-presidente Lula. Na economia, após o receio do retorno da inflação e o anúncio de medidas de ajuste fiscal, Dilma enfrenta as turbulências da crise mundial. Na política, vê crescer as tensões com a base aliada e os partidos, isolando-se inclusive do próprio PT. Já são 4 ministros que caem em pouco mais de 6 meses. O conjunto das demissões, que não se restringiram aos ministros e resultaram em dezenas de outras demissões, particularmente no Ministério dos Transportes, ficou conhecida como a faxina de Dilma. Com exceção de Jobim, que foi afastado por afirmações polêmicas, os demais foram afastados por denúncias de corrupção. Uma outra dor de cabeça que a presidente está tendo que enfrentar é o descontentamento com o atraso na liberação das emendas parlamentares, o que resultou no Congresso em uma espécie de greve branca. Os deputados da base aliada esvaziaram o plenário, se negando a votar qualquer tema. A greve branca foi um recado para Dilma mudar o seu tratamento com os partidos aliados. O líder do governo no Congresso, Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, foi claro. A insatisfação da bancada é com o tratamento político, a retenção de emendas. O atraso na liberação dos recursos das emendas parlamentares azedou as relações com a base aliada. Para clarear o assunto, ouça o que disse a Dilma o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, defendendo o pagamento das emendas. A senhora pense num candidato a deputado lá do interior de Pernambuco, rodando aquelas estradas todas para pedir 5 votos aqui, 5 ali, prometendo ajudar por onde passa. O cabra chega em Brasília e, passados 8 meses, o prefeito liga. Não vai me trazer nada? O deputado precisa dar uma satisfação, afirmou Eduardo Campos. É esse, queridos ouvintes, o perfil de grande parte da base aliada do governo. O apoio está condicionado ao atendimento de interesses pessoais. As tensões institucionais revelam a cultura política da permissividade com o que é público. Bastou uma ação um pouco mais enérgica de não convivência com a corrupção e destacou-se o início de uma crise política. O sistema político apresenta sinais de esgotamento, particularmente a democracia representativa, revela-se insuficiente e não responde às expectativas populares. A situação atual pode ser resumida assim: não se governa sem troca de favores. Tendo ouvido de muita gente que procura exercer a cidadania, que a bandalheira instalada na política brasileira não tem mais remédio e que não adianta mais criticar os políticos e denunciar esquemas de corrupção e que é melhor deixar como está para ver como é que fica, é que voltei a este assunto nesta manhã. A plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político brasileiro e o movimento de combate à corrupção eleitoral lançaram na semana passada a proposta de iniciativa popular de reforma política e iniciaram a coleta de assinaturas para o envio de proposta ao Congresso Nacional. Não acredito que tudo está perdido ou que não há saída para a crise que vivemos. Como comentei no programa passado, todo esse quadro de imoralidade na gestão da vida pública, que tem despertado nossa indignação, inclusive aqui no Ceará, com a questão de banheiros, de construção de banheiros, precisa ser enfrentado pela sociedade, por cada cidadão, ajudando a ampliar o conceito da chamada reforma política, que muitos entendem ser somente a reforma das regras eleitorais. Transformar isso para a reforma do sistema político. É o sistema político que precisa ser mudado. É o sistema político que inclui uma nova forma de pensar e fazer política, do exercício do poder e de quem exerce esse poder. Caros ouvintes, diante da crise instalada no sistema político brasileiro, não vamos nos omitir. Continuemos acreditando na possibilidade de construirmos um país mais justo, com políticos honestos, pois, como dizia o ex-presidente americano John Kennedy, quando escrito em chinês a palavra crise, compõe-se de dois caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. Quem sabe essa crise seja a oportunidade para construirmos um novo Brasil. Bom dia.